Cachorros, gatos, coelhos, são vários os tipos de animais que o brasileiro ama e muitas das vezes tem como bicho de estimação. Não é pela fofura e nem pelo calor do momento, e sim pela companhia e pelo afeto que eles trazem. Não é à toa que houve um aumento considerável no número de adoções de pets durante a pandemia. Mas será que todas foram realizadas da forma correta? Será que todos são bem tratados? Animais não são bichinhos de pelúcia, porém há quem pense assim. Na reportagem a seguir, iremos descobrir mais sobre o mercado pet no Brasil, como os animais são usados como apoio terapêutico e na superação de doenças, histórias de ações que não podem deixar de aparecer, as ameaças da fauna pelo comércio clandestino de aves e animais silvestres, os maus tratos aos animais e como denunciá-los, e muito mais.
Ter a companhia de um bichinho de estimação é sempre bom, mas durante a quarentena eles tiveram um papel mais especial ainda. Com decretos e recomendações de distanciamento social, muitas pessoas estão há meses trancadas em casa sem encontrar com amigos e familiares. E é neste momento que os animais de estimação têm se mostrado mais importantes do que nunca. Afinal, se for para passar tanto tempo isolado, que seja com a companhia do seu pet para tornar os dias mais divertidos e ocupados. É o que relatou Camila Santana, dona de dois cachorrinhos chamados Fred e Fanny.
Cara, na quarentena eu não sei o que eu ia fazer sem eles, sabe? Eles me fizeram companhia, me fizeram rir quando eu queria chorar. E assim, me mantiveram ocupada, mesmo quando eu tinha que limpar as besteiras que eles faziam, sabe?
Mas vale lembrar que nós não somos os únicos a ficar estressados com o fato de estarmos trancados em casa. O confinamento também afetou a rotina dos bichinhos, e é importante tomar algumas precauções para tentar mantê-la o mais dentro do normal possível. Acostumados com a presença dos donos o tempo todo, muitos podem acabar se tornando dependentes e até mal acostumados. Camila, por exemplo, ainda não sabe o que vai fazer quando a rotina voltar ao normal e seus cachorros tiverem que lidar com a sua ausência.
Então, nossos cachorros estão bem acostumados a ficar em casa, porque a gente saía para estudar. Mas aí quando começou a quarentena, eles começaram a ficar muito mal acostumados, fazendo birra quando a gente prende eles para eles dormirem, fazendo xixi em tudo quanto é lugar. Eles choram tanto que a gente sai que dá até para escutar da portaria. É uma doideira e a gente não sabe o que fazer ainda.
Mas com todo o amor que os pets despertam na gente, é até difícil não deixá-los mal acostumados, né? Não é à toa que enchemos eles de presentes, quase como se fossem crianças, o que faz o mercado pet ser um dos maiores no Brasil, como vamos ver em seguida com o Pedro Dobal.
R$37,5 bilhões. Esse é o valor estimado do faturamento do mercado pet brasileiro apenas em 2020. No ano da pandemia, a expectativa é de um crescimento de 6%, alta duas vezes maior do que a do ano passado. Os dados são do Instituto Pet Brasil e mostram que o setor foi um dos beneficiados pelo isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. De acordo com o Instituto, o maior tempo dentro de casa incentivou a adoção de animais e se refletiu em mais cuidado e dedicação aos pets. O principal responsável pelo resultado é o segmento de pet food, a comida animal. Ele responde por quase metade do faturamento total, seguido pelos medicamentos e pelos serviços veterinários, correspondentes a fatias de 12% cada. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o mercado pet representa 0,36% do Produto Interno Bruto brasileiro, porcentagem que já supera de segmentos como os de utilidades domésticas e de automação industrial. E o setor também tem importância crescente no mercado de trabalho. Em 2018, considerando tanto o setor formal quanto o informal, mais de 2 milhões de pessoas estavam empregadas na área. Com uma população de quase 140 milhões de animais de estimação, o Brasil é o segundo maior mercado de produtos pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 54 milhões de cães, 40 milhões de aves, 23 milhões de gatos e 19 milhões de peixes. E as opções oferecidas para os donos ou tutores de um bichinho são cada vez mais diversas. As possibilidades incluem óculos de sol, roupinhas temáticas, bolos de caneca, botas antiderrapantes, carrinhos de passeio, aulas de yoga, sessões de terapia, cerveja em lata e até molhos gourmet lançados por chefes renomados.
É difícil apontar os reais impactos do tráfico de animais silvestres, mas é inegável o lucro dessa atividade. As motivações do tráfico variam, assim como as espécies e os perfis da clientela, de pássaros vendidos em feiras livres a tartarugas requisitadas pela medicina tradicional, além de toneladas de carne de caça para consumo e status, ou animais exóticos transformados de forma inapropriada em pets. Tudo isso dá um retorno aproximado de 3 bilhões de reais. Um relatório feito pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em conjunto com as ONGs Traffic e União Internacional para a Conservação da Natureza, apontou a Amazônia como o epicentro do tráfico de animais silvestres no Brasil, o país com a maior diversidade de fauna e dono de 20% de toda a biodiversidade do mundo, é um dos que mais a desrespeita. Segundo a RENCTAS, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a estimativa é de que todo ano 38 milhões de espécies sejam retiradas da natureza brasileira. Porém, só é possível computar o que já foi apreendido. E a grande dificuldade de acesso a números consolidados passa também pela quantidade de instituições responsáveis por essa fiscalização. No Brasil, você tem os estados com as secretarias do meio ambiente registrando de um jeito, órgãos federais como o IBAMA e o ICMBio registrando seguindo outra metodologia e as polícias ambientais fazendo de outra forma. Para dimensionar as falhas legislativas, a regulamentação que tenta controlar o comércio de animais só surgiu em 1967, por meio da Lei de Proteção à Fauna, de número 5.197. Essa lei tornou todos os animais presentes na natureza brasileira um bem. E quem for pego em infração pode pagar uma multa de R$500 se o animal não estiver em extinção ou R$5.000 caso esteja. No entanto, pelo crime ser considerado com menor potencial ofensivo, faz poucas pessoas pagarem judicialmente, facilitando a prática criminal. E os estados com maior número de multas aplicadas por apreensão são Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.
Nem só de cães e gatos é feito o mundo dos animais domésticos. O gosto por bichinhos exóticos também tem ganhado espaço e cada vez mais brasileiros vêm escolhendo dividir a casa com esses animais. Os motivos que levam as pessoas a terem pets diferentes são variados e vão desde o fato de algumas espécies darem menos trabalho até a vontade de criar um animalzinho um pouco fora do comum. Apesar de causarem certa estranheza, os animais exóticos podem muito bem ser ótimas companhias e tornar a sua casa muito mais alegre e divertida. Mas, antes de criar qualquer bichinho diferente, é importante conferir se eles podem ser animais domésticos, quais cuidados necessitam e como é a legislação, já que os animais silvestres, por exemplo, necessitam de cadastro específico no IBAMA e nem todos podem ser criados em casa. Na lista extensa e diversificada de animais exóticos que podem ser domesticados estão bichinhos naturais da floresta ou deserto, como sagui, a iguana, os mini-pigs, furão, coruja, salamandra, espécies específicas de cobras, de aranhas, de aves e mais incontáveis possibilidades. Esse é o caso de Bambu e Íris, uma dupla de araras que aprenderam a viver na cidade. A arara vermelha e a candindé foram adotadas por Silva ainda bebês. A chefe de cozinha teve que estudar muito para conseguir estabelecer uma relação saudável com e para esses animais.
Não é tão óbvio quanto com cachorro, precisa ter um conhecimento sobre comportamento animal mesmo, sobre treinamento, para poder ter grande sucesso. Então, problemas de comportamento é muito fácil de acontecer.
Os cuidados especiais são muitos. A casa onde a dupla vive, por exemplo, teve que ser adaptada para que elas pudessem sair em busca de aventuras. O treinamento até a soltura durou meses até que os passeios no parque em São Paulo fossem diários. Hoje, eles voltam sozinhos para casa e têm toda a liberdade, carinho e cuidado.
É fruto de bastante trabalho e dedicação, né? De mais de um ano de treinamento diário. Então, eu fico bem feliz, assim, de saber também que eles se sentem cada vez mais seguros aqui em casa e que percebem que aqui realmente é o lar deles, é o ambiente deles, né? Apesar deles gostarem de tantos outros ambientes na cidade.
O
O abandono e maus tratos de animais cresceram durante a pandemia de Covid-19. Em entrevista à Folha, ONGs de diferentes regiões do país apontam para um aumento de até 6 vezes no número de abandonos. As justificativas mais comuns são desemprego, diminuição da renda, mudança de casa, término do casamento e até mesmo medo de contrair o novo coronavírus dos pets. Em setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.064 de 2020. Até então, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e prevê pena de 3 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Em caso de morte do animal, a punição pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. A legislação abrange animais silvestres, domésticos e exóticos. A nova lei cria um item específico para cães e gatos, animais mais comuns nos lares brasileiros, e prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. Configura crime de maus-tratos, abandonar, ferir, mutilar, envenenar, manter em correntes ou locais pequenos e sem higiene, não dar comida e água diariamente, negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido, capturar animais silvestres, entre outros. A denúncia pode ser registrada em qualquer delegacia, inclusive eletronicamente ou pelo 190. Além disso, é possível denunciar para o Ministério Público, Secretarias de Meio Ambiente ou ao IBAMA. Se o agressor for um profissional da saúde veterinária, a queixa deve ser feita nos conselhos regionais da profissão.
Vidas dedicadas a melhorar a situação de outras pequenas vidas. Felizmente, existem muitas pessoas que abraçam a causa da proteção animal e providenciam uma situação estável e de segurança para os animais domésticos tão indefesos nas ruas. Essas ações, além de encher nossa perspectiva de esperança, são importantíssimas para o bem-estar e o desenvolvimento daqueles que precisam da ajuda humana. Uma dessas iniciativas de proteção se reuniu no ano passado numa rede social e já conseguiu feitos incríveis no tratamento e na adoção de felinos. O perfil do Instagram Gatos do Aterro foi criado em 2019 por Vanessa Rocha, historiadora e voluntária numa colônia de gatos no Aterro do Flamengo. O trabalho de acompanhamento, que é coordenado por protetoras registradas, ganhou uma nova repercussão quando se inseriu nas mídias digitais. Vanessa, que dedica parte de sua vida aos gatos abandonados, conta como funciona essa atividade tão importante, potencializada pela internet.
Eu comecei o trabalho no Instagram em junho de 2019. Eu morava em Ipanema em 2018 e me mudei aqui para o Flamengo. E eu sempre ia andar de bicicleta no aterro, né? E aí me deparei com a colônia de gatos. E me apaixonei por uma gatinha e trouxe ela para casa. Eu nunca tinha tido gato na vida. Antes de mim, algumas pessoas elas se preocupavam mais em alimentar. Não tinham um trabalho de adoção direto. Os abandonos também era bem grande nessa época. Então eu pensei, eu preciso fazer um trabalho diferente do que apenas alimentá-los. E ao mesmo tempo eu também me sentia super deprimida de ir lá, porque eram mais de 80 gatos, eu me sentia mal. Aí eu falei, olha, eu vou criar um Instagram para adoções de gatos e deu super certo. Hoje, em 1 ano e meio de trabalho, a gente conseguiu através do Instagram, só através do Instagram, 160 adoções. Hoje a equipe conta com uns 28 voluntários, no que consiste na alimentação dos animais. Também temos 2 pessoas que dão lar temporário para os animais doentes, ou então para aqueles animais que castram e tem que fazer o pós, ou também quando abandonam filhotes. A nossa colônia também tem 3 pessoas responsáveis pela colônia, que é a protetora registrada no SUBEM, que é a Margarete na parte de manhã, outra, a Marilsa na parte da tarde e eu que cuido do Instagram. Eu fico muito feliz em hoje, a gente tem apenas 11 gatos na nossa colônia. Quando eu comecei em junho de 2019, a gente tinha mais de 100 gatos. Hoje o Instagram, Gatos Aterro do Flamengo, ele ficou pequeno para a nossa colônia. Então, eu tenho ajudado várias protetoras do Rio de Janeiro com doações de gatos também para elas. E espero que eu continue com o meu Instagram ajudando várias outras protetoras e quem sabe acabar com a nossa colônia. Isso seria um marco.
Além dessa iniciativa, que reúne apenas a empatia dos voluntários e um sentimento de solidariedade com os animais, existem outros trabalhos no Rio de Janeiro que também merecem destaque. A SUIPA, entidade não eutanásica e sem fins lucrativos, trabalha há mais de 70 anos na proteção de cachorros e gatos e oferece assistência veterinária a preços populares. A ONG Focinho de Luz, criada há 10 anos após o resgate de animais em situação de vulnerabilidade, hoje auxilia a recuperação de cães e gatos maltratados. E as voluntárias da AMPAR, a Ação de Mulheres Protetoras dos Animais de Rua do Rio de Janeiro, que lutam pelo bem-estar dos animais abandonados na cidade. Defender, valorizar e apoiar as iniciativas de proteção animal pode transformar vidas e ressignificar o futuro daqueles que adotam e participam diretamente com esses pequenos heróis.
Os animais de estimação podem ser sua melhor companhia. Não só isso, eles são capazes de ajudar na superação de doenças. Médicos e psicólogos têm notado melhorias em pacientes que têm algum animalzinho em casa. Muito comum achar profissionais já usando a terapia assistida por animais em pessoas hospitalizadas, idosos ou crianças com necessidades especiais. Essa prática promove bem-estar para o ser humano usando o animal como principal agente terapêutico. Inclusive, alguns lugares como Rio de Janeiro liberam a entrada desses bichos em hospitais. Cachorros, gatos, calopsitas, coelhos, tem para todos os gostos. Conviver com esses bichinhos traz benefícios de sobra para a sua saúde. Você adquire senso de responsabilidade, de compromisso, já que vai precisar estabelecer uma rotina para cuidar do pet, dar banho, alimentar. Além disso, você sente mais prazer em sair por aí, fazer amigos ou simplesmente apreciar a natureza. Esse vínculo entre você e seu parceiro te deixa bem mais para cima, já que diminui o estresse, a ansiedade e a depressão. Até porque as causas desses quadros geralmente têm origem na perda de amor próprio, na apatia, no isolamento e na falta de interesse pela vida. Assim, vocês dois podem ser uma dupla e tanto para derrotar a solidão e outros traumas emocionais. Também, esse elo é bom para o coração, já que previne infarto e outras doenças cardíacas. E quais os efeitos dessa relação de carinho no cérebro? Quando você abraça seu pet, por exemplo, o sistema límbico cerebral, associado às emoções, é estimulado. Esse afeto aumenta os níveis de ocitocina, que reforça as relações humanas. Por fim, esse hormônio impulsiona a serotonina, que diminui a depressão e a solidão, e a dopamina, responsável por deixar a pessoa motivada e de bem com a vida. Tem remédio melhor que esse?
Que as redes sociais são uma verdadeira febre, todo mundo sabe. O que pode ser novidade para muitos é que essa febre também atingiu os pets. É isso mesmo que você ouviu, os animais também têm rede social. Estranho? Não mais. Hoje em dia é comum que as pessoas façam Instagram para os animais de estimação. A destreza para a criação de conteúdo, óbvio, fica por conta do tutor, mas o carisma é todo por parte do animalzinho. E quem não adora ver fotos e vídeos dos bichinhos esbanjando fofura e inteligência, não é mesmo? Por isso que esses perfis têm feito tanto sucesso. Alguns perfis contam com milhares e até milhões de seguidores, se tornando verdadeiras estrelas nas redes sociais. O sucesso é tanto que marcas de ração e artigos animais estão de olho nesses novos influenciadores, oferecendo inclusive patrocínio. Um deles é o @bonosurfdog. O labrador tem 167 mil seguidores no Instagram e é até verificado pela rede social. Isso porque, além de muito fofo, o Bono é 5 vezes campeão mundial de surfdog e se tornou até protagonista de uma série no canal Off. Além do Instagram, o Bono também tem TikTok, Facebook e até canal no YouTube, onde é possível ver a rotina dele e dos seus dois irmãos de quatro patas. Um perfil ainda mais famoso é o @sukicat. Também verificada e com quase 2 milhões de seguidores, a página do Suki chama atenção com belíssimas fotos do gatinho viajando com seus tutores, fotos que renderam até um livro lançado recentemente. E você achando que rede social era coisa só de gente, né?
Os pets sempre estiveram presentes na história do cinema. Já na década de 20, o pastor alemão Rin-Tin-Tin era uma celebridade. O cão, que aprendeu diversos truques, protagonizou vários filmes e séries. Em 1943, foi lançado nos Estados Unidos Last Come Home, que no Brasil foi chamado de A Força do Coração. O filme contava a história da cadela Lassie. A trama foi um sucesso tão grande que originou um monte de outros filmes e séries ao longo dos anos, o último deles lançado em 2005. Na década de 90, o filme mais marcante foi Beethoven, o Magnífico, que conta a história do cão da raça São Bernardo e da família Newton. Mais recentemente, tivemos dois filmes emocionantes que fizeram um grande sucesso. Em 2008, foi lançado Marley e Eu, baseado no livro de memórias de mesmo nome, escrito por John Grogan. Com um elenco estrelado, a película conta a história de John, interpretado por Owen Wilson, e Jenny, interpretada por Jennifer Aniston, que resolveram adotar o filhote de labrador Marley. O casal tem dificuldades com o cãozinho atrapalhado, mas com o tempo se apaixona totalmente por Marley. O filme liderou as bilheterias dos Estados Unidos por 4 dias, teve uma arrecadação total de incríveis 244 milhões de dólares. No ano seguinte, em 2009, foi lançado Sempre ao Seu Lado, baseado em uma história real envolvendo o cão japonês chamado Hachiko, que já havia dado origem a um filme no país asiático, Hachiko Monogatari. Na película estadunidense, um professor universitário, interpretado por Richard Gere, adota um cão de rua abandonado que o leva e busca-o do trabalho. Após a morte do homem, o cachorro continua fazendo o mesmo caminho todos os dias na esperança de reencontrar o seu dono. É verdade que os filmes sobre animais domésticos mais conhecidos são sobre cachorros, mas nem só de cães vive o universo cinematográfico. Em 1995, foi lançado o sucesso infantil Baby, o Porquinho Atrapalhado, contando a história de um porco que pensa ser um cão pastor. Foram usados 48 leitões diferentes nas filmagens, que eram alimentados com pasta de amendoim para dar o efeito de que os animais estavam falando.
Mas não são só esses filmes que têm a presença marcante dos pets. Os bichos de estimação estão em peso em animações, ora como protagonistas, ora como melhores amigos dos personagens humanos. No ano de 1955, uma das cenas de amor mais famosas do cinema era exibida para todo mundo. Uma cadela e um vira-lata dividindo um espaguete com almôndegas em Adame e o Vagabundo. Já em 1970, os estúdios Disney lançavam Aristogatas, longa-metragem que conta a história de uma senhora rica francesa que queria deixar toda a sua fortuna para uma família de gatos, os reais protagonistas da trama. Esses pets ainda demonstram suas personalidades marcantes relacionadas às de seus donos, sejam eles bonzinhos ou vilões. Em Cinderela, por exemplo, temos por um lado Bruno, cachorro amigo da princesa.
É, Bruno! Chame Bruno! Chame Bruno!
E por outro, Lúcifer, o gato inescrupuloso da madrasta. Assim como Bruno e Lúcifer, na animação Rio, lançada em 2011, apesar de trazer a trajetória inusitada de uma ararinha azul, o filme mostra também as características do dono se parecendo com as de seu animal de estimação. Para isso, podemos citar a cacatua malvada Nigel, que tem como dono um traficante de animais silvestres. E os programas de TV e seriados também não ficam de fora das representações dos pets na telinha. Garfield, programa que fala do gato preguiçoso, debochado e apaixonado por lasanha, já tem mais de 100 episódios na Netflix. Além dele, temos o Snoopy, a Hello Kitty e tantos outros pets como personagens que cativam não só as crianças, como a família toda há várias décadas, mostrando que, seja na vida real ou na ficção, os pets ocupam espaço no coração de todos.
Audioativo. Reportagem.